בעזרת השם, הוא דף ג'יאוז'י סמך, בית עמוד א', נקינת עניין דו דף. תמוד ראש עמוד דף, הוא פוקיניו מייס פרופונד. תני רב זכאי כמיד רב יוחנן. הגמרא טרייז באפיזודיו, וכאו הוא רב זכאי, הסתם הפרנצ'ו מאסטרי רב יוחנן, הסיתו הסיגינצ'י ברייטו. זיווח וכיתר וניסך והשתחווה. סי, a pessoa cometeu idolatria, sacrificando um animal e fazendo incenso, e jorrando vinho perante Abu Dazará e se ajoelhando, fez um monte de atos proibidos, Be'elem Echad, se ele fez todos eles de uma vez só vez, quer dizer, sem se lembrar entre os atos que era um pecado. Quer dizer, ele fez algo sem querer, ele esqueceu que a lei proibia estes atos, ele não lembrou que isso era proibido até que ele fez todos os atos. De uma só vez que ele esqueceu, ele fez todos esses atos. E no Hayav, nada errado. Ele vai ter que trazer somente um sacrifício para perdoar o seu pecado. Mesmo que ele fez vários atos, mesmo assim, já que todos vieram, na verdade, de um só erro, que foi o erro de esquecer a lei, sobre isso ele vai trazer somente um sacrifício. Essa braita citou o Reb Zakkai. Amar lei, falou então o Reb Yochanan, Puk Tanei Lebra. Essa braita está errada. Você vai falar ela fora do Beit HaMidrash. Aqui não cite essa braita porque é um ensinamento errado. Amar Rav Ava, pergunta o Rav Ava, Had Amar Reb Zakkai, Machloket. Por que o Reb Yochanan anulou desta maneira as palavras da braita? A princípio, o ensinamento do Reb Zakkai é uma discussão entre dois Tanaim, que é a seguinte discussão. Reb Yossi e Reb Natan, esses dois discutem. De Tanaim, como é citado na Braita, Avarar Lav Yatzta, de Reb Yossi e Reb Natan, Omer Mechalek Yatzta. Eles estão se referindo com relação às leis do Shabbat. Como nós sabemos, temos várias atividades que são proibidas no Shabbat. A Torá não enumera todas as atividades proibidas. Porém, existe uma atividade que a Torá sim cita claramente, que é Havará, a proibição de acender fogo no Shabbat. Questão é, por que a Torá diferencia e cita esta proibição separadamente? Temos aqui uma discussão. O Reb Yossi diz que isso vem nos ensinar que a Torá quer dizer que a pessoa que faz essa proibição de acender fogo, ele não vai ser punido com pena de morte ou com corban, como todas as outras atividades, e sim, a Torá vem dizer que existe uma proibição, uma mera proibição de acender o fogo. Mas sobre isso, não se merece punição. E por isso que a Torá citou isso separadamente. Já a outra opinião, o Reb Natan sustenta que não, que a Torá citou isso separadamente para nos ensinar um novo conceito. Um conceito que cada atividade é vista separadamente. Logo, se ele faz várias melachot, várias atividades proibidas, mesmo que todas provêm de um só erro que ele esqueceu que era Shabbat, mesmo assim ele vai ter que trazer um sacrifício para cada uma das atividades proibidas. Essa é a discussão com relação ao Shabbat. Logo, diz o Reb Abba, Lemande Amar Avará Lelav Yatzta, Ishtachavará Lelav Yatzta. O mesmo vamos aplicar com relação a Abu Dazará, a idolatria. A Torá não especifica todas as atividades proibidas com relação ao pecado de idolatria, mas com relação a se ajoelhar, vimos já nos capítulos anteriores, que a Torá sim especifica que é proibido se ajoelhar. Segundo a primeira opinião, aqui também vamos dizer que a intenção da Torá é dizer que a pessoa que se ajoelha, isso é uma mera proibição, mas não acarreta uma punição. Mas, segundo a segunda opinião, a gente vai dizer também que a Torá vem nos ensinar que cada atividade é vista separadamente. Logo, a gente diz que se ele faz várias atividades idólatras proibidas, ele vai ter que fazer um sacrifício sobre cada um. Vemos então que existe uma opinião que sustenta que mesmo se ele faz várias atividades, ele não vai ser punido. A primeira opinião sustenta que se ele faz várias atividades, ele não vai ser punido por todas, e sim pelo erro que ele esqueceu da proibição da idolatria, e não sobre cada atividade que ele fez separadamente. Assim levanta a questão o Rav Ab. A Gemara agora vai trazer dois argumentos contra o Rav Ab, e justificando então o comportamento de Rav Yohanan, que falou que essa braita é errada. Mas, que falou Rav Yosef, o primeiro argumento é o Rav Yosef. Ele diz: Dilad kanoka marebiosi hatama varalelaviatsta. O que vemos com relação às leis de Shabbat, que realmente o Rav Yosef sustenta que a proibição de acender fogo não veio nos ensinar que a gente deve olhar para cada atividade de maneira separada. Realmente essa é a opinião do Rav Yosef com relação ao Shabbat. Isso se aplica somente com relação ao Shabbat. Porque com relação ao Shabbat temos um outro pasuk, como a gente vê na Braita a seguir, temos um outro pasuk que diz que a gente trata de cada ato separadamente, ele vai ter que trazer um sacrifício sobre cada um. Então, já que temos um outro pasuk que nos fala que a gente vê cada atividade separada, por isso que o Rav Yosef falou que a proibição de avará não veio nos ensinar que a gente vê cada atividade separadamente, porque a gente aprende esse conceito de um outro pasuk. Já com relação à proibição de idolatria, que não temos uma outra fonte para esse conceito, também o Rav Yosef vai concordar que a gente aprende da Ishtakavado, proibição de se ajoelhar, que a gente deve olhar para cada atividade separadamente. Então, o que disse o Rav Ab está errado. E agora como ela explica? Da onde esse outro pasuk que a gente aprende com relação ao Shabbat? Que a gente olha cada atividade separadamente, detalha, fala a Braita, Rav Yosef, diz Rav Yosef, Vessa me'achat mehena. Está escrito que ele vai fazer de uma das proibições. Deste passo que aprendemos, às vezes a pessoa faz várias proibições e ele vai ter a obrigação de trazer somente um sacrifício. E às vezes ele precisa trazer vários sacrifícios, um sobre cada atividade cometida. Veaba Rabbi Yonatan, explica Rabbi Yonatan, Mai Taima, como é que a gente aprende isso do Pasuk? De Rabbi Yossi, não como Rabbi Yossi aprende isso do Pasuk, de Chtiv, porque o Pasuk fala o seguinte: Veasa me'achat mehena, a pessoa vai transgredir de uma das proibições. Tem aqui algumas palavras sobrando. Achat me'achat, em vez de falar uma das proibições, a linguagem do Pasuk é de uma das proibições. Em segundo lugar, hena mehena, em vez de dizer das proibições, as proibições, está escrito das proibições. Achat e hena vehena she'achat. E essas duas palavras estão escritas juntas, e uma delas poderia ser dispensada, daqui aprendemos que uma proibição é comparada com todas, e todas proibições são comparadas com uma. Então agora a Gemara explica cada fase que foi citada. Achat, quando o pastor fala que ele transgrediu uma proibição, Shimon, é como a pessoa que no Shabbat transgrediu a proibição de escrever, e ela escreveu a palavra Shimon. Me'achat, desta letra Mem, que está escrito a mais, e é dito Me'achat, uma das proibições, aprendemos Shem Mishimon, que mesmo se ele começou a escrever a palavra Shimon, escreveu somente meia palavra, Shin e Mem, isso já é o bastante para ele ser punido. Continuamos a aprender das palavras do Pasuk, Hena, as proibições, Avot, são as 39 atividades proibidas no Shabbat. Mehena, das proibições, deste mesmo a mais a gente aprende. Toradot, a gente aprende que mesmo as atividades que são parecidas com estas 39 também são proibidas. Ahache yena, o caso que ele vai trazer vários sacrifícios, Zdon Shabbat Shirgat Melachot, é um caso que ele sabia que era Shabbat, mas ele não sabia que essas atividades são proibidas. Nesse caso, ele vai ter que trazer vários sacrifícios por cada atividade que ele fez proibida. Hena Sheyachat. E o caso que ele faz várias atividades, vai trazer somente um sacrifício. Shigigat Shabbat Vesdor Menachot. É quando ele sabia que era proibido fazer essas atividades no Shabbat, mas ele simplesmente esqueceu que era Shabbat. De qualquer maneira, o que a gente vê de toda essa braita é que temos um outro pasuk, Achat Mehena, que de lá aprendemos que as atividades feitas no Shabbat podem ser vistas, em alguns casos, separadamente. E caso ele sabia que era Shabbat e ele esqueceu que tal atividade e tal atividade eram proibidas, e ele transgride elas, ele vai ter que trazer um sacrifício sobre cada uma das atividades. Então esse conceito já foi aprendido do Pasuk Achat Mehena. Retomamos a pergunta. Aval ha'acha delo nafik lei chiluk melachot miduchta achritei. Porém, com relação a Avodah Zarah, que este conceito não é aprendido de nenhum outro lugar, de kulam shtechavah lechalek atzta. Mesmo o Rebbe Yossi vai concordar que o pasuk de shtechavah, a proibição de se ajoelhar, vem nos ensinar justamente que cada atividade deve ser vista separadamente. Está aí então o primeiro argumento contra Rebbe Abba e justificando Rebbe Yochanan. Então o argumento diz que no caso de Avodah Zarah, tanto Rebbe Yossi concorda que realmente, se ele faz várias atividades proibidas, ele vai trazer vários sacrifícios. E por isso Rebbe Yochanan falou que essa parte está errada. A Gemara agora vai trazer mais um argumento contra Rebbe Abba. Chiluk berachot avodat kochavim namite poklei me'achat mehena. Este pasuk, me'achat mehena, não está se tratando sobre as leis do Shabbat. E sim, está se tratando de uma maneira geral de alguém que faz algum pecado. Então, assim como a gente aprendeu das palavras do pasuk as leis de Shabbat, podemos também aprender das palavras do pasuk as leis de Avodah Zarah. Desta maneira, a gente vai aprender do próprio pasuk Achat Mehena que se a pessoa faz várias atividades proibidas de idolatria, ele vai trazer um sacrifício sobre cada uma. E nisso se baseou Rebbe Yochanan. A Gemara explica como é que a gente vai aprender do Pasuk com relação à idolatria. Achat, quando o Pasuk fala que ele fez uma das proibições de idolatria, Zvichá, é quando ele matou um animal, abateu um animal para a idolatria. Meachat, Simanechat, quando o Pasuk diz que ele fez uma das proibições, quer dizer que ele abateu um animal, mas não cortou a faringe e a laringe do animal como é feito geralmente, e sim, somente um dos canais. Hena, quando o pasuk diz que ele faz um dos pecados, avot, são os pecados principais com relação à idolatria, que são zivuach, fazer sacrifícios, kitur, incenso, nisur, jorrar o vinho, vestachavai se ajoelhar, que são os pecados principais. Mehena, toladot, já que o pasuk fala uma das proibições, quer dizer, mesmo os serviços, as proibições que são parecidas com as primeiras. Por exemplo, chover maquelho fanea. Em vez de ele abater um animal, ele quebra um bastão perante a idolatria. Achat sheihena. Quando a gente diz que ele vai ter que trazer, a gente aprende das palavras do pasuk, que ele vai ter que trazer vários sacrifícios pelas atividades feitas. Zdor avodat kochavim veshigigat melachot. Se trata que ele sabia que é proibido fazer idolatria, mas ele esqueceu que tal atividade e tal ato eram proibidos. Neste caso, ele vai trazer vários sacrifícios, um sobre cada atividade proibida. Hena Sheyachat, e o caso é que ele vai trazer somente um sacrifício, chegar no Vatkhavim, se trata que ele sabia que era proibido fazer tal atividade para idolatria, mas ele não conhecia o conceito geral de idolatria. A Gemara já vai explicar. Fala então o segundo argumento contra Rebbe Abba. Do próprio pasuk Achat Mehena, então, podemos aprender que a pessoa que faz várias atividades, em certos casos, ele vai ser punido sobre cada atividade. E nisso se baseou o Rebbe Yochanan. Questiona a Gemara. Hai sheigat avodat kochavim eichi dami. Como é que pode ser que ele sabia que é proibido fazer tal serviço, mas não conhecia o conceito de Avodah Zarah? Como é que pode ser que ele não conhecia o conceito de Avodah Zarah. E que essa varbeita knesetu ishtachavelo hareli bora chamai. Se a gente está falando de um caso que ele conhecia o conceito geral da Avodah Zarah, mas não neste caso. Por exemplo, ele viu um prédio, achou que era uma sinagoga, se ajoelhou então para o prédio, se ajoelhou para esse prédio, e depois a gente descobre que era uma casa de Avodah Zarah. Nesse caso, isso não é um ato de Avodah Zarah, porque toda a intenção dele era se ajoelhar para algo santo, e não para uma idolatria. Então, a explicação deve ser outra. Deve ser que ele viu uma estátua e se ajoelhou para a estátua. Nesse caso, pergunta a Gmará, e cabe a lei mesido, e lo cabe a lei lavklumo. Se ele fez isso mostrando que ele acredita e tem fé neste ídolo, isso é uma Avodah Zarah completa, e não é algo que é feito sem querer. E uma Avodah Zarah que é feita intencionalmente, não se traz um sacrifício, a pessoa simplesmente merece pena de morte. E se ele não fez isso pondo fé neste ídolo, então ele não fez um ato de idolatria. Qual é o caso, então, que ele fez a idolatria sem querer? Ele esqueceu a proibição da Avodah Zarah. Ela me avalmeirá. Talvez vamos falar que ele fez o ato de idolatria, mas ele fez isso para agradar um amigo, ou por medo de uma outra pessoa. Essa explicação só é bastante segundo o Abaye, que vimos no shiur anterior, que ele diz que nesse caso a pessoa vai ser punida por isso e tem que fazer um sacrifício. Mas Rava diz que nesse caso, se a pessoa faz ato de idolatria para agradar uma outra pessoa, ele não precisa fazer um sacrifício. Ela, meu menino mutar, deve ser então que quando a Braita fala que ele fez a Avodah Zarah e ele esqueceu a proibição da idolatria, Beomer Mutar, deve ser que ele esqueceu a proibição e ele achou que é permitido, segundo a Torá, fazer idolatria, trabalhar para um ídolo, servir um ídolo. Tifshot, debai menin Rava ben Avnachman, elev zev zev yadom al. Porém, o Rava já levantou uma vez essa questão. Uma pessoa que esqueceu completamente o conceito de idolatria. Ele não sabe que é proibido fazer idolatria para nenhum deus, não sabe quais são os, ele esqueceu quais são os serviços proibidos, esqueceu tudo. O Rava perguntou como é que fica ali nesse caso. E segundo o que está falando, segundo o argumento, já foi dito na Braita que nesse caso ele vai ter que trazer somente um sacrifício, mesmo que ele fez várias atividades. Então, como é que você pode falar que do Pasuk Achat Mehena a gente vai aprender as leis de idolatria? Segundo isso, a gente tem uma resposta para a pergunta do Rava. E a gente vê que o Rava não trouxe essa resposta. Fala uma lá no caixa, Vetifshot. Isso não é uma pergunta. Pode ser que o Rava perguntou, mas realmente temos uma prova do Pasuk. Continua a Gmará contra o segundo argumento e diz: O Mimatit Mukat Nanikai Bavat Chavim. Como é que diz o segundo argumento que o Pasuk Achat Mehena vem ensinar as leis de Avodah Zarah? De Iloach Aktiv Mashiach Par. O pastor está dizendo que a pessoa que vai fazer um pecado, se é um indivíduo particular, ele tem que trazer uma ovelha fêmea. Porém, se é uma Sheu Kohen, tem que trazer um boi, o Benassi Seir. E se é o líder do povo, tem que trazer um bode, o Beachir Kivsav Seirá. E se é uma pessoa, um indivíduo, como a gente disse, ele vai trazer uma ovelha. Veiru Bevorat Kavim Tnan. Porém, a gente já falou no dado anterior que a Mishnah fala que com relação à idolatria, Shavim Tchavesirak Yachid, Veturomidei. Todos concordam que mesmo o Mashiach, o Kohen Gadol, se ele comete a Avodah Zarah, ele vai ter que trazer uma ovelha, ou uma Seirá, ou um bode fêmea, assim como um indivíduo comum. Então a gente vê no próprio Pasuk que não se trata sobre a Avodah Zarah, porque o Pasuk fala que um Kohen vai trazer um boi, e nas leis de Avodah Zarah a gente fala que um Kohen que comete a Avodah Zarah vai ter que trazer uma ovelha ou um bode fêmea. A gente vê então que o Pasuk não se trata sobre a Avodah Zarah. Então o segundo argumento caiu, porém o primeiro argumento continuou em pé, e foi por isso que o Rabi Yochanan falou que essa braita está errada. Agora a Gemara vai trazer uma segunda versão para todo este episódio. Na verdade, fala a Gemara, a braita citada pelo Rabi Zakkai perante o Rabi Yochanan era outra. Chiara Rav Shmuel Bar Yehuda, quando chegou o Rav Shmuel Bar Yehuda na Babilônia, Amar, ele trouxe uma outra versão, que dizia, Hachitana Kamei, a braita citada pelo Rav Zakkai, foi a seguinte, que é um novo debate, nada a ver com o que vimos assim. A braita citada de falava o seguinte, Homer b'Shabbat mishar mitzvot, Homer b'Shabbat mitzvot b'Shabbat. Tem algo mais severo nas leis do Shabbat, com relação às outras proibições da Torá, existe algo mais severo nas outras proibições, mais do que o Shabbat. E a Breita explica, Homer b'Shabbat, o Shabbat é mais severo, Shabbat é sashtayim b'elem echad, chayav al kol achat v'achat. Porque com relação ao Shabbat, ele faz duas atividades, numa só vez que ele esqueceu uma certa lei, ele vai ter que trazer um sacrifício para perdoar cada atividade separadamente. Mas Shem que ele me chama mitzvot. E essa lei não se aplica com relação às outras proibições da Torá. Homer b'shar mitzvot, já o lado mais severo das outras proibições, shebishar mitzvot shagag b'lo mitkaven chayav. Com as outras proibições a gente sabe que se a pessoa faz sem querer, sem ter intenção, mesmo assim ele tem que trazer um sacrifício. Mas shem kerem shabbat, e isso não se aplica ao Shabbat. Até aqui a Braita citada. E logo a Gemara comenta a Braita. Amar mar homer b'shabbat, shabbat o sextaim. A gente viu que na Braita que o Shabbat é mais severo, porque com relação ao Shabbat, se a pessoa faz duas atividades proibidas, ele vai ter que trazer dois sacrifícios por isso. E isso não se aplica com relação às outras proibições. Echidam, do que se trata? Ele lembra de Amad Ktsirah Betchina. Se ele fez duas proibições separadas, por exemplo, ele colheu no Shabbat, e depois ele moeu no Shabbat, são duas atividades proibidas. E algo paralelo nas outras proibições da Torá seria, por exemplo, a pessoa que comeu o sebo do animal e depois comeu o sangue do animal, que são duas proibições separadas. É óbvio que nos dois casos, tanto nas outras leis, tanto no Shabbat, a pessoa se faz duas atividades diferentes, como o exemplo que citamos, é óbvio que ele vai ter que trazer dois sacrifícios, um sobre cada ato proibido. Ela deve ser, então, que a explicação é outra. Com relação às outras leis, o caso que ele vai ter que trazer somente um korban, um sacrifício, é quando ele esqueceu que é proibido comer o sebo, ele comeu uma porção de sebo, e depois, ele ainda não tinha se lembrado que é proibido, ele comeu uma segunda porção de sebo. Nesse caso, realmente, ele vai ter que trazer somente um sacrifício. Então, o caso paralelo com relação ao Shabbat é que ele fez, por exemplo, a proibição de colher, e depois ele novamente fez a mesma atividade. Nesse caso, pergunta agora, tanto com relação ao Shabbat, tanto com relação às outras leis, se ele fez dois atos que, na verdade, são a mesma proibição, ele vai ter que trazer um só sacrifício, também com relação ao Shabbat. Qual é a explicação, então, dessa braita que diz que existe uma diferença entre o Shabbat e as outras leis? Foi por isso então que Rabbi Yochanan falou para Rabbi Zakkai, essa braita está errada e ela não pode ser dita dentro do Beit HaMidrash. Agora a Gemara vai discutir, será que realmente essa braita está errada e não temos uma explicação para a braita? Maikusha, pergunta a Gemara, qual que é o problema da braita? Dilma leolam eimalechad eavad ktsira vatchina. Talvez, realmente, a braita, com relação ao Shabbat, fala que se a pessoa colheu no Shabbat e depois moeu no Shabbat, ele vai ter que trazer dois sacrifícios, uma vez que ele fez duas proibições separadas. Mas em que mexer mitzvot até o lado chavim que dreb ami. E quando a braita continua que isso não se aplica com relação às outras proibições, isso se refere à opinião de Rav Ami. A opinião de Rav Ami com relação à idolatria é de Rav Ami zibach v'chiter v'nisech b'lem echad v'chavera achat. A opinião de Rav Ami, como a gente vai ver no fim do nosso daf, é que se ele faz todas as atividades proibidas com relação à idolatria, ele só precisa trazer um só sacrifício. E então talvez essa que é a explicação para a Braita. Por que então o Rabi Yochanan falou que essa Braita está errada? Explica a Gemara no Mituk Malei Bavad Ravim. É impossível explicar a Braita de maneira que ela se trata a idolatria. De Katane Seifa, porque a Braita fala o seguinte: o Shabat é mais severo que as outras leis. A gente está explicando o que isso quer dizer a idolatria. Mas a Braita continua e diz: Homer Beshar Mitzvot, Beshar Mitzvot, Shagam Gorobot Kaver Hayav. Existe algo mais severo nas outras leis do que o Shabat, que é que se a pessoa faz sem querer, sem ter intenção. A gente tem que falar então que, com relação à idolatria, se a pessoa faz algo sem ter intenção, ele vai ser punido. Isso é impossível. Por quê? Shogei Bolot Kaver Not Kavim, Echidami. Como é que pode ser que a pessoa fez a idolatria sem ter intenção? Ele casavar beita que nesse Shamai. Se ele viu um prédio e ele achou que era uma sinagoga, e se ajoelha, depois a gente descobre que era uma casa de idolatria, isso aqui nem foi um ato de idolatria, uma vez que toda a intenção dele era servir a Deus. Ela, de Hazandar Tavisagdlei, Kabrilei Beloa Meizidu, Velo Kabrilei Lavklumu. E se trata que ele se ajoelha para uma estátua, se a intenção dele for pôr a fé na estátua, isso aqui não é algo sem querer, é algo proposital. E se ele não tem a intenção de mostrar fé para a estátua, então isso não é um ato de idolatria. Ela me avalmeirá. O que você vai me dizer? Que se trata que ele fez idolatria para agradar um amigo ou por medo de um outro amigo? Essa explicação só vai segundo a Baia, que disse que nesse caso realmente a pessoa tem que trazer um sacrifício. Mas segundo o Rava, que vimos no anterior, esse caso não acarreta a obrigação de trazer um sacrifício. Era Biomer Mutar. Então, a única explicação que nos resta é que ele fez sem querer, ou seja, que ele disse, ele achou que é permitido servir os ídolos. Ele esqueceu uma lei da Torá e ele agora acha erroneamente que é permitido servir a idolatria. Sendo assim, como é que a Braita fala que com relação a Avodah Zarah a pessoa vai ter que fazer um sacrifício? Já com relação ao Shabat, a pessoa está isenta. Mas quem quer me Shabat e Patur? Legabre, isso quer dizer que a pessoa que faz um pecado no Shabat, e ele esqueceu que era o Shabat, ele está isento e não precisa trazer um korban, um sacrifício? Todo o debate que vimos é em qual caso ele precisa trazer um sacrifício, em qual caso ele tem que trazer dois sacrifícios sobre cada atividade. Mas todos concordam que pelo menos um sacrifício ele vai trazer. Então, se a gente vai falar que a Braita se trata sobre idolatria, então a única explicação é que ele fez sem querer, quer dizer que ele achou que era permitido servir a idolatria. Então, o paralelo com relação ao Shabat, ele achou que era permitido fazer, que ele esqueceu que era Shabat, ou achou que era permitido fazer atividades do Shabat. Sendo assim, porque a Braita fala que ele está isento, nesse caso é óbvio que ele precisa trazer um korban pela atividade errada que ele fez no Shabat. Por isso que o Rabi Yochanan fala que essa Braita está errada. Insiste em morar Maikusha. Por quê? Temos, talvez, uma outra explicação para a Braita. Dirma Leolame Malechar Reisha Mudat Kavi. Realmente, a primeira parte da Braita, que diz que o Shabat é mais severo que as outras leis, isso se refere à idolatria. Logo, como a gente explicou acima, o Shabat é mais severo porque se ele faz várias atividades, por exemplo, a pessoa que corre e molha no Shabat, ele precisa fazer dois sacrifícios. Já com relação à idolatria, diz o Rav Ami, que vamos ver a seguir, que se ele faz várias atividades, ele vai trazer somente um sacrifício. Seifa Beshar Mitzvot. Já a segunda parte da Braita se refere às outras proibições, não à idolatria. E aí então a Braita fala que se ele fez algo sem querer, ele tem que trazer um sacrifício. Vishagai Gromit Kabenda Kassavar Roku Ubolo. Então se trata, por exemplo, que ele viu algo em cima da mesa, ele achou que era um pouco de saliva, algo assim, e ele engole isso, mas na verdade era um pedaço de sebo, que é parecido com a saliva. Nesse caso, ele vai ter que trazer um sacrifício pelo pecado que ele fez sem querer. Mas Shem quer me chamar de Patur. Shem quer me chamar de Patur. Já com relação ao Shabat, algo paralelo a isso, ele está isento de trazer um sacrifício. Porque uma pessoa que tem intenção de pegar uma fruta que ele achou que não estava ligada à árvore, então ele levanta um certo fruto e de repente, na hora que ele levanta, op, ele percebe que essa fruta estava ligada ao caule, estava ligado à terra, então ele colheu no Shabbat. Essa pessoa, já que ele não teve intenção de fazer isso, ele está isento. O que Rav Nachman, assim como ensinou Rav Nachman, no nome de Shmuel, de Amar, ele falou o seguinte: Hamitasek bechalavim balayot chayav shekenene. Uma pessoa que come algo proibido, ou que tem uma relação proibida, mesmo que ele não teve intenção, ele vai ter que trazer o sacrifício pelo pecado que ele fez, uma vez que ele teve um prazer do ato. Hamitasek bechabat patur. Já com relação ao Shabbat, se ele faz um ato e não teve intenção de fazer, ele não precisa trazer um sacrifício pelo pecado feito. Porque a Torá, no Shabbat, proíbe somente uma atividade intencional. Nesse caso, ele não teve intenção. Então, a questão é, por que o Rabbi Yochanan falou que a Braita é uma Braita errada? Podemos explicar que a primeira parte da Braita está comparando entre o Shabbat e a Avodah Zarah, segundo o Rabban. E a segunda parte da Braita está comparando entre as outras proibições da Torá e o Shabbat. Responde a Mará, Rabbi Yochanan letaimei. O Rabbi Yochanan, que falou que essa Braita é errada, ele sustenta de lomuki matnita reisha bechad tama vesev bechad tama. Ele sustenta que não podemos pegar uma só Braita e dividir, separar entre a primeira parte e a segunda parte. Geralmente, as duas partes da Braita se tratam sobre o mesmo caso, se referem à mesma coisa. E por isso ele não recebeu essa explicação. De Amar Rabbi Yochanan, assim como a gente vê, que falou Rabbi Yochanan, Man ne metargem li chavit alibad echad tana, movila man ne batrei ne bem mesuta. Falou Rabbi Yochanan com relação a uma Mishnah em Bamezia, Dafmen, que quem conseguir explicar as duas partes da Mishnah conforme a mesma opinião, eu vou carregar, vou ficar ajudante dele, vou carregar os seus utensílios para a casa de banho, para o balneário. Ele quis dizer que ele quer muito ouvir uma explicação que vai explicar as duas partes de uma maneira coerente. Está aí a opinião de Rabbi Yochanan, que ele não gosta de explicar a primeira e a segunda parte da Mishnah em casos e opiniões diferentes. Vimos a opinião, foi citada assim, a opinião de Rabban. Gufa Amar Abami, dizia o Abami, Zibeach Vekiter Venisech Belem Echad, que se a pessoa faz todas as proibições da idolatria, ele sacrifica, e depois ele faz incenso, etc. E tudo foi numa só vez que ele esqueceu que era proibido, ele vai trazer somente, Enochav Elachat, vai trazer somente um sacrifício. Amar Abai, explica o Abai, Mai Taima de Rebami, qual que é a base da opinião de Rebami? Amar Klar Loteov Dem. No fim de todas as proibições, fala a Torá, não trabalhe aos ídolos. A Torá então engloba todas as proibições citadas acima em uma só palavra, não trabalhe. Vemos que todas são comparadas, é uma só proibição. Então, todas as atividades, na verdade, provêm da mesma proibição. Ele transgrediu então várias vezes a mesma proibição e por isso ele vai trazer somente um sacrifício. Assim, explicou o Abaye as palavras de Rabbani. Pergunta a Maral Miamar Abaiachi, como é que pode ser que o Abai falou isso? Vê a Amar Abai, olha só o que disse o Abai num outro caso. Shalom Shtachavod Avodaz Chavim Lama. Por que a Torá citou três vezes que é proibido se ajoelhar para uma idolatria? Achad Likedarka, da primeira palavra, a primeira vez que é citada, a gente aprende que é proibido servir um ídolo da maneira convencional como se serve, como se trabalha para essa, como se adora esse ídolo. Vechada Shalom Kedarka, a segunda palavra explica que mesmo da maneira que não se adora o ídolo, uma maneira não convencional, também é proibido. Vechada Nechalek, e a terceira palavra nos ensina que cada atividade da idolatria é vista separadamente. Então ele vai ter que trazer vários sacrifícios, um sobre cada atividade. Como é que disse o Abaye, que até lá juntou todos em um só sacrifício? Respondeu Maralha, Devarab de Rebaabi Kamar Velei Los Virali. A explicação que falou Rebbe Yosef é a explicação das palavras de Rebbe Yosef. Mas o próprio Abaye não concorda com isso, e isso não é uma contradição. do Amar Abaye, a Gemara cita então as palavras de Abaye, Shalom Tishtachavod Bat Chavi. Foi citado na Torá três vezes que é proibido se ajoelhar para Avodah Zarah. Lama, por quê? Três vezes. Achat lekedarká, uma primeira vez, vem nos ensinar que é proibido adorar um ídolo da maneira convencional. Vachat shelo vedarká, e a segunda palavra nos ensina que mesmo de uma maneira não convencional, como não, as pessoas não costumam servir esse ídolo dessa maneira, também é proibido. Vachat lechalek, e a terceira vem ensinar que cada atividade vai receber uma punição separadamente. Pergunta a Gemara lekedarká, mechav do agoim nafka. Por que precisamos da primeira palavra nos ensinar que é proibido servir a idolatria da maneira convencional? Já temos um outro pasuk, como vimos no daf de ontem, e Chayav do Goim, se você vai copiar os Goim, assim como eles servem e adoram os ídolos, você vai ser punido. Já foi dito que não podemos transgredir a idolatria da maneira como as pessoas costumam servir essa idolatria. Como é? Por que então o Abai disse que precisamos de uma palavra para ensinar isso? Ela, temos então que mudar um pouco a versão. Achat, kedarká, vishlo, kedarká. A primeira palavra nos ensina que é proibido servir uma idolatria e adorar um ídolo de uma maneira parecida com a original. A maneira original já sabemos que é proibido, do outro pasuk. Essa palavra vem nos ensinar que mesmo se a gente faz algo semelhante à maneira convencional, isso também é proibido. Por exemplo, em vez de se ajoelhar, ele beija a estátua. E a segunda palavra nos ensina que mesmo uma maneira completamente diferente também é proibido. A terceira palavra, segundo a opinião de Abaye, vem nos ensinar que cada atividade é vista separadamente. Contudo.